A atividade agrícola tem uma diferença importante em relação aos outros setores. Ela depende fortemente de recursos naturais e de processos biológicos. Plantas, animais e micro-organismos não se comportam com a mesma precisão das máquinas. O clima não se repete da mesma forma de um ano para o outro e um solo fértil pode, com um manejo equivocado, perder as suas propriedades em alguns ciclos de produção. É uma atividade de risco, e para falar sobre direito agrário, principalmente você é agricultor, você é ouvinte, que conhece os créditos, financiamentos, enfim, agrícola, eu vou conversar com um advogado especialista, professor da PUC, coordenador da pós-graduação de agronegócios da pós da PUC Campus Toledo, mestrando em agronegócios e também membro da Comissão de Direito Agrário e da Inovação de Direito Digital da OAB, o professor José Rafael Batista Freire. Bom dia, professor.
Bom dia, Fran. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na CBN Cascavel, nessa bela manhã de sábado ensolarado que temos por aqui.
Professor, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão do crédito rural, ação de prorrogação de dívida. A gente sempre fala do crédito, tem Proagro, tem Safra, enfim. Mas na hora, às vezes, não dá para pagar a tempo, não chega aquela data, a dívida começa a crescer. Enfim, como trabalhar com isso?
Então, Fra, essa pergunta é muito interessante. Quando a gente fala de crédito rural, é muito interessante a gente saber que o Banco Central, ele tem um manual de crédito rural e que todos os financiamentos, eles devem seguir esta prática do manual de crédito rural, que é uma prática estabelecida pelo Banco Central. Então, difere um pouco desses outros financiamentos comuns que nós temos de veículos para pessoas físicas, por exemplo. Entrando nessa questão da prorrogação da dívida, existe sim a possibilidade de pedir essa prorrogação de dívida, e a forma mais ativa que nós temos é a questão da prorrogação de dívida pela perda da safra, né? Então, aí nesse sentido, uma boa dica que os nossos tribunais eles têm feito é que você primeiro deve pedir essa prorrogação de dívida para o banco ou para a cooperativa de crédito, né? Então, antes de você, por exemplo, ingressar com uma ação judicial solicitando essa prorrogação de dívida, é necessário que se faça o pedido administrativo para a instituição financeira para que você consiga fazer essa prorrogação de uma forma administrativa. E isso é muito bom, porque você não precisa ingressar com uma ação, não gera mais custos para o produtor rural, para ele ter que entrar com uma ação para poder conseguir almejar essa prorrogação de dívida. E é bem interessante que o produtor ele tenha esse trânsito muito bom com a instituição financeira, né? Porque são normalmente eles precisam para fazer o custeio da safra.
E pode ser feito diretamente com o banco, sem a utilização de terceiro, ou é sempre bom ter um profissional junto auxiliando?
É sempre bom você ser auxiliado por um profissional de sua confiança, que pode te auxiliar a conseguir essa prorrogação de dívida administrativa, para que você realmente não precise ingressar com uma ação e tenha o seu problema resolvido de uma forma mais rápida e eficaz, e bom para todo mundo, né?
A gente começou de trás para frente, mas eu também quero falar um pouquinho, professor, sobre a questão das despesas que são cobradas nos créditos. O que é o real que pode ser cobrado? O senhor falou agora há pouco que ela tem uma taxa, que ela igual para todo mundo, e o que pode e o que não pode ser cobrado, que às vezes o agricultor tem dúvidas em relação a isso.
Uma das coisas mais corriqueiras e mais rotineiras que nós temos também é o enquadramento do produtor rural em determinados programas, como, por exemplo, Pronaf, Pronamp, né? Eles têm juros de forma diferente. Então, se você se encaixa como uma agricultura familiar, que é o nosso Pronaf, você tem um percentual de juros que já está estabelecido pelo Banco Central. Se você entra como médio no Pronamp, você já pega uma fixação de juros diferente, né? Então, é muito interessante você ser também acompanhado por um profissional para que você tenha esse enquadramento quando você vai solicitar o teu crédito, porque você evita de ter que talvez ingressar com uma ação e ter esse mau entendimento ali com o banco, né? Então, isso tudo é para te dizer que todas as regras estão estabelecidas no manual de crédito rural. Basicamente, o máximo que eles têm admitido é 12% de juros ao ano, né? Então, A gente também fala sobre se é possível capitalizar juros ou se não é possível, né? O nosso entendimento dos tribunais que nós temos hoje, bem tranquilo pelo próprio STJ, é de que é possível a cobrança de capitalização de juros desde que ela seja pactuada. Por isso é muito interessante você ser acompanhado quando você vai fazer o teu contrato para saber se existe pactuação ou não. E se for pactuada, depois fica mais complicado você conseguir dizer que foi um encargo indevido, por exemplo.
É, uma das perguntas que eu tenho aqui fala sobre essa a questão, o produtor é obrigado a aderir ao Proagro para a contratação de crédito rural?
Não, ele não é obrigado, né? Para a contratação do crédito rural.
Isso.
É porque daí tem várias linhas de crédito rural, né? Uhum. Essa é uma delas. Então, ele pode, por exemplo, utilizar crédito, ele pode utilizar custeio próprio, ele pode pedir o crédito numa instituição financeira, ele pode pedir o crédito numa cooperativa. Então, depende da situação e de cada produtor, porque tem realidades diferentes, né? Até pelo fato de que a gente tem produtores que sempre pegam em pessoa física no CPF e alguns produtores que já constituem empresa, né? Também aí a gente entra numa outra vertente, que é bem interessante, porque às vezes você consegue fazer um planejamento tributário para que você consiga pagar menos impostos, daí você se enquadrando como produtor empresa, né? E aí já começa, a gente já entra também numa outra situação, que é a questão do planejamento sucessório, né? Que é bem interessante. Para você criar, a gente sempre fala que o produtor deve criar sucessores, né? E não herdeiros, né? Então, assim, é muito importante você trazer os teus sucessores, os teus filhos e as suas filhas também, para que eles possam ser inseridos e continuar nessa atividade, que é uma das mais importantes, para mim, a mais importante do nosso país, ainda mais aqui na nossa região.